Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, os desafios para a inclusão da mulher na política. As mudanças nos parlamentos para torná-los mais sensíveis à diversidade. Os instrumentos legais para coibir a violência política de gênero. Os obstáculos nos partidos, a subrepresentação no Brasil e os caminhos para revertê-la. Eu converso com a jornalista e servidora da Assembleia, Diana de Azeredo, doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora sobre mulheres em parlamentos. Bem-vinda, Diana. Uma alegria tê-la conosco aqui no Mundo Político.
Olá, Marco. Olá, quem nos assiste, quem nos acompanha. É com muita admiração e respeito que eu venho até aqui participar desse programa. Não sem um friozinho na barriga diante da responsabilidade, mas com uma gratidão pela oportunidade de dialogar sobre essa pesquisa que, vale dizer, está em desenvolvimento. Eu tenho prazo até agosto do ano que vem para concluir, então, assim, é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo ainda, né?
Mas é um assunto muito importante, né? Instigante para a democracia nossa como um todo. Muito bom tê-la aqui, Diana. Vamos lá. Em uma recente audiência pública, né, aqui da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, né, foi debatido aí o tema parlamentos sensíveis a gênero. A comissão recebeu pesquisadoras, lideranças políticas para falar a respeito disso. Diana, ainda há muito o que fazer nas estruturas das casas legislativas do país para que, de fato, elas se tornem ambientes mais acolhedores e de oportunidades iguais para as mulheres em comparação com os homens?
Marco, nós vimos um crescimento, uma visibilidade muito maior para esse tema, coincidindo com a chegada de mais mulheres nessas instâncias dos parlamentos. Então, assim, a gente teve, né, na nossa Câmara Federal, a criação da Procuradoria da Mulher, que depois também foi criada em outras assembleias e outras câmaras de vereadores. A gente foi vendo ali no decorrer do tempo também a criação de comissões de defesa dos direitos da mulher. A criação de espaços também mais acessíveis, com algo aparentemente básico, né, que pode parecer detalhe, mas que impacta na rotina, por exemplo, trocadores nos, né, fraudários nos banheiros. No próprio Senado, né, no plenário do Senado, a primeira vez que se vai ter um banheiro feminino é em 2016.
Licença maternidade aqui na Assembleia é algo recente, né? Foi com a partir de uma situação com a deputada Ana Paula, que hoje é a presidenta da Comissão de Defesa das Mulheres.
Isso, nós tivemos a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui na Assembleia, ela passa a se tornar permanente em 2018, né, correto? E a criação da Procuradoria da Mulher e da Bancada Feminina aqui na Assembleia também foi em 2021, ou seja, a gente está falando de datas muito recentes. A Procuradoria da Mulher, ela faz um trabalho muito interessante no sentido de promover discussões aqui nesse espaço e nos espaços onde ela existe, e de discutir realmente os problemas, né, os obstáculos. Eu entendo, Marco, que sim, temos muito a avançar ainda no sentido de dar mais voz também, mais poder à bancada feminina nas discussões. Isso foi trazido pela própria deputada Ana Paula Siqueira, presidente. Ela trouxe, né, ela disse: olha, a gente ainda precisa negociar os espaços, né, de voz, a gente precisa ainda ter os nossos momentos assim, para conseguir nos posicionarmos como bancada. Então, assim, a gente tem ainda esses desafios, né, para sensibilizar.
Mas esses espaços, digamos assim, de atuação mais exclusivos, você acredita que eles fomentam avanços efetivamente, a existência desses espaços?
Sim, num sentido de que as mulheres vão vendo que é possível assumir esses espaços, ou seja, é possível agendar reuniões, realizar reuniões em horários que não coincidam com o horário de pegar as crianças na creche, na escola, né? É possível viabilizar toda uma rotina, todo um mecanismo, todo um processo para que elas possam efetivamente participar, para que elas possam não apenas se sentir acolhidas, mas que elas possam exercer o papel para o qual elas foram eleitas.
Acolhimento pleno, né?
Isso.
Digamos assim, né?
Isso mesmo, Marco. Então, nesse conceito, né, de parlamentos sensíveis a gênero, né, da professora Sarah Shields, abrange também, digamos assim, o rompimento de barreiras, inclusive, para homens. Então, vale dizer, né, assim, acho que hoje em dia é importante a gente, né, colocar isso também, não se trata impedir que homens cheguem, né, a esses espaços, de torná-los menos acessíveis aos homens, mas justamente de promover essa inclusão efetiva que a gente vê que, assim, é para o desenvolvimento da democracia.
A sensibilidade a gênero, Diana, é uma discussão que abrange também as práticas dos partidos. Né? As resistências a uma maior inclusão das mulheres na política já começam a se manifestar ali, nessas instâncias?
Sim, Marco. Infelizmente, sim. E a minha pesquisa, justamente, ela trata dessa etapa anterior, né, à chegada no parlamento. Porque, justamente, eu olho para essa disputa eleitoral. Né? Ah, mas a gente tem, desde 97, as cotas determinando a reserva, inicialmente, de 20% das vagas para gênero oposto. Né? Depois, a gente teve a ampliação ali para 30% de garantia dessas vagas nas nominatas dos partidos, né, nas listas partidárias. Mas a gente ainda vê, e a minha pesquisa trata muito disso, assim, das chances de sucesso eleitoral. Ou seja, a proporção de efetivamente eleitas entre aquelas que concorrem. Porque não basta a gente colocar 30% então de mulheres na lista de candidatos.
A imprensa noticiou fartamente aí, em anos anteriores, candidaturas fantasmas, né, de mulheres, infelizmente, sendo usadas.
Sim. Vale dizer que esse problema das candidaturas fictícias, né, candidaturas laranjas, como a gente chama, ela acontece também com homens, né, é um problema que acontece com homens também, mas majoritariamente acontece com mulheres. O número de mulheres candidatas fictícias é muito maior do que o de candidatos fictícios. E aí acontece de tudo, desde partido simplesmente nomeando mulheres para preencher a cota mínima, né, os 30% obrigatório, desde partidos nomeando essas mulheres para que elas tenham acesso ao fundo eleitoral, ao fundo partidário, e que possam repassar esses valores aos candidatos homens. Né? A gente, né, teve denúncias disso, né, o tribunal, enfim, apurou essas questões. Então, assim, a gente vê ainda esse tipo de barreira. E é interessante, Marco, a gente pensar, porque, assim, muitas pesquisadoras, né, não é eu que também estou falando, mas, assim, a gente já tem uma tradição aí de, no mínimo, 30 anos de pesquisa na ciência política brasileira sobre esses obstáculos, né, o que, digamos assim, propicia essa subrepresentação. E aí eu penso em pioneiras como professora Célia Pinto, Clara Araújo, que começaram lá na década de 90 já a pesquisar e demonstrar que, sim, os dirigentes partidários e, na maioria dos partidos ainda, as direções são assumidas por homens, tem uma resistência muito grande no sentido de impulsionar, no sentido de incentivar a candidatura de mulheres. Começando já pelo convite para filiação partidária, para o convite para candidatura, e aí, então, durante uma campanha, essa dificuldade, essa resistência para distribuição do financiamento. E aí eu não estou falando também só de financiamento em termos monetários, né, de dinheiro. Eu estou falando também de tempo de campanha, o tempo do rádio, tempo da televisão, né, a distribuição de materiais e toda uma, digamos assim, uma estrutura que propicia uma campanha viável.
Ainda no passado recente, talvez para complicar, né, esse contexto que você traz, Diana, nós vimos o Congresso aprovar anistia, né, a partidos que foram punidos pela Justiça Eleitoral por descumprirem essas regras.
Isso. Isso a gente acompanhou com muita tristeza, Marco. principalmente nós, eu digo assim, que estamos pesquisando esse assunto. E sim, as nossas pesquisas também mostram que, por exemplo, em 2018, quando foi criado o Fundo de Financiamento Especial para Campanhas e foi estipulado um percentual para candidaturas femininas, de mulheres, a gente viu que houve um aumento de mulheres eleitas. Tá? E aí, assim, é com muita tristeza que a gente vê que os partidos que descumprem essas regras, e são regras mínimas, tá? Não é nada, assim, extraordinário, mas a gente vê com muita tristeza essa anistia, né? Esse perdão aos partidos que descumprem, porque a gente entende que, sim, dá resultado. Financiar campanhas de mulheres dá muito resultado.
Sua pesquisa... né, analisou também com foco especial as candidatas negras. A proporção de dificuldades que elas enfrentam, Diana, é ainda maior do que de outras mulheres?
Sim, Marco. E, inclusive, eu estou com a minha cola aqui, né? Eu trouxe alguns números, né? Eu tenho na minha pesquisa alguns números que demonstram a importância de nós olharmos para questões de gênero e também questões de raça. Como eu te falei, a gente já tem uma tradição na ciência política brasileira de uns 30 anos de pesquisa sobre a subrepresentação das mulheres. Mas apenas em 2014, ou seja, assim, há cerca de 12 anos, que o TSE passou a coletar os dados de raça das pessoas que se candidatam, né? O Tribunal Superior Eleitoral começou a coletar esse tipo de informação e a disponibilizar. Então, as pesquisas que agregam raça e gênero ainda são muito recentes no Brasil. Ainda são muito recentes na ciência política. Mas é muito importante a gente olhar para esses dois aspectos, né? Essas duas, digamos assim, variáveis de opressão, quando combinadas. Porque aí a gente chega a números um pouco diferentes. E aí a gente vê que, por exemplo, o problema não é só resolvido com um repasse proporcional a mulheres. Porque muitas vezes esse repasse ele fica concentrado em mulheres brancas, que são muitas vezes vistas como as mais viáveis. E aí eu disse que eu ia trazer alguns números e trago, por exemplo, olhando para as disputas nas assembleias estaduais, né? Mulheres que pessoas que concorrem à vaga de deputado ou deputada estadual. A cada 100 homens que concorrem, cerca de 10 homens são eleitos. Aí quando a gente vai para homens negros, a gente vê uma variação aí de 4 a 5%. Entre mulheres brancas, o índice é de 3 a 4 e mulheres negras de 1 a 2% apenas. Ou seja, não basta incluir mais mulheres nas listas, a gente precisa tornar as campanhas mais viáveis. Essa minha pesquisa abrangeu 2014 a 2022, então aí a gente tem um intervalo de 8 anos. A gente vê que os números mudaram muito pouco. Os homens brancos continuam tendo 10 vezes, né, aliás, perdão, mais, assim, homens brancos, né, continuam tendo até 5 vezes mais chances do que as mulheres negras de serem eleitos. E aí, quando a gente vai pensar assim na proporção também na população, a gente vê que existe uma discrepância, uma desigualdade muito grande, porque homens
ainda
brancos,
maior, né,
isso, eles correspondem a cerca de 20% da população. Mas nos espaços de decisão, principalmente parlamentos, né, que é o foco da minha pesquisa, a gente vê que eles ocupam mais de 60% dos mandatos. E, em contrapartida, mulheres negras, que compõem cerca de 30% da população brasileira, elas não chegam a 7% nas câmaras municipais. Então, assim, tem essa desigualdade, esse paradoxo, digamos assim, que os números não batem, né? Tem um desequilíbrio entre o que tem na população e o que tem nos parlamentos.
Divisão sexual do trabalho, né, que historicamente marca o país. Qual é o impacto dela, Diana, para esse baixo número de mulheres eleitas?
Uma das pioneiras nesse tipo de pesquisa aqui no Brasil é a Flávia Biroli. E ela demonstra, né, como que as mulheres nessa jornada dupla, tripla, né, muitas vezes sobrecarregadas com o trabalho doméstico, com o trabalho de cuidado também, e não só o cuidado aí entra não só o cuidado com os filhos, com as crianças, mas também o cuidado com familiares mais idosos, pessoas com deficiência que estão na sua família. Essas mulheres muitas vezes sobrecarregadas com muitos tipos de trabalho, elas têm pouquíssimo tempo ou nenhum tempo para participar de uma reunião do sindicato, de uma reunião de associação de moradores, de uma reunião com grupos que possibilitem uma formação de uma base eleitoral, uma base de campanha. Inclusive, também falta tempo para essas mulheres buscarem recursos e construírem essas redes de apoio, de financiamento até mesmo. É, claro que hoje, assim, o financiamento privado ele é mais regulado no Brasil, né? Até 2016 não havia essa regulamentação, mas mesmo assim, nesse limite que lhe é permitido, Marco, muitas vezes as mulheres não têm tempo de ter esse contato, de ter essa, né, de sair para jantar, de participar de reuniões, de estar próximas a essas pessoas que podem vir a financiar suas campanhas futuramente. Elas estão sobrecarregadas e isso gera um impacto na hora de, nessa construção que deve ser feita antes da campanha, né, de militância junto a coletivos, coletivos feministas, coletivos antirracistas e também de ter essa base, digamos assim, que possa financiar também as suas campanhas.
E a consequência volta ao início da nossa conversa, né, parlamentos menos sensíveis à diversidade.
Isso. Porque muitas vezes o que precisa para um parlamento ser sensível é justamente a presença daquelas mulheres, daquelas pessoas ali naquele espaço, né? E aí a gente pode pensar também, né, em PCDs, enfim, em outros tipos de diversidade, né, que existem na nossa sociedade. A partir dessa presença dessas pessoas é que as necessidades vão sendo percebidas. Até então, né, o mundo funcionava, digamos assim, né, para aquele estereótipo, às vezes aquele perfil, aquele grupo. Mas no momento em que começam, né, outras pessoas a participar daquele ambiente, elas começam a perceber, olha, aqui está faltando algo, aqui pode melhorar. E é assim que a gente vai avançando.
Outro desafio, Diana, quando as mulheres superam tantas barreiras e chegam aos parlamentos, a violência política de gênero e raça, por vezes, ainda impede que elas exerçam plenamente suas prerrogativas. Como entender o crescimento de ocorrências dessa violência nos últimos anos no Brasil? A seu ver, quais fatores impulsionam?
Marco, a gente precisa lembrar que o nosso país ele foi fundado em bases de opressão patriarcal e racista. A gente teve quase 4 séculos de escravidão no Brasil. E deixou marcas profundas na nossa sociedade, deixou marcas profundas em como a gente se percebe, em como a gente percebe o outro, em quem a gente considera, inclusive, legítimo para estar naqueles espaços. E aí eu digo assim, de uma construção também que vem, infelizmente, né, impulsionada às vezes pela própria mídia, né? Ah, qual é o tipo de pessoas que são mostradas como pessoas de sucesso? Quais são os tipos de pessoas que são, né, geralmente alinhadas à questão da miséria, da fome? Então, assim, a gente tem uma questão muito complexa no Brasil. E quando essas mulheres, né, que estão, digamos assim, fora daquele grupo cuja expectativa é que esteja naquele lugar, quando elas começam a romper as barreiras e chegar nos espaços decisórios, chegar nos espaços de poder, elas sofrem, muitas vezes, essa carga de violência que acaba sendo maior pelo contexto histórico, pelo que a gente já tem de história no Brasil. Tem muitas pesquisadoras, muitos pesquisadores olhando, né, para essa questão, o próprio Poder Judiciário também, né, e aqui em Minas a gente tem a lei estadual.
Foi a primeira lei estadual de combate à violência política contra a mulher, ela é de 2023.
Isso. Mas a gente ainda vê, Marco, essa dificuldade no sentido da implementação, no sentido da fiscalização e da punição para esses agressores.
Mais ou menos o seguinte seria, não pegou nos órgãos públicos essa lei ainda? No popular seria isso?
No popular seria isso, Marco. A gente ainda tem uma dificuldade, até mesmo institucional, para enxergar e ter justamente essa sensibilidade no olhar, no julgamento dos casos. E aí a gente pode também ainda pensar um pouco nessa falta de regulamentação das próprias redes sociais, do ambiente digital, que, como eu digo, né, a gente já tem um histórico, né, nós já temos raízes na história brasileira. E aí isso tudo ganha uma visibilidade maior, se potencializa mais com a chegada das redes sociais, com a facilidade de acesso do discurso do ódio, com os ataques. Então, assim, é um problema que ele precisa ser encarado de diferentes perspectivas, por diferentes grupos, né, e poderes. É um desafio.
Segundo a ONU, Diana, mesmo com o aumento, né, da representatividade progressiva em eleições recentes, o Brasil é ainda o pior país da América Latina em presença de mulheres na política. Estabelecer cotas fixas para as mulheres nos parlamentos é algo que já foi adotado em alguns países da região e pesquisas têm apontado bons resultados. O que falta ao Brasil para encarar esse debate?
Tem projetos já tramitando para garantir reservas de vagas nos parlamentos. E sim, existe assim, quase um certo consenso entre as pesquisas que mostram, né, Marco, que o importante seria justamente reservar aquelas vagas, digamos assim, no ponto de chegada, né, e não no ponto de partida. Porque o que acontece? As campanhas são muito caras. E no formato como elas são feitas hoje, embora os dirigentes partidários, como eu disse antes, eles têm muito poder no sentido da distribuição desses recursos, de definir tanto quem concorre e como assim, os recursos são distribuídos, embora eles tenham muito poder, a campanha ainda tem um aspecto muito individual, muito individualizado. Então, a carga, uma responsabilidade muito grande cai sobre as mulheres que se candidatam. E em termos financeiros é complicado, porque geralmente a gente vê, né, essa questão das mulheres recebendo menos do que os homens, em trabalhos mais precarizados do que os homens, embora tenham às vezes formação maior, e tudo isso vai impactar durante uma campanha eleitoral. Uma das pesquisas também que eu desenvolvi tratam da eleição da Câmara dos Deputados de 2022, e ali eu demonstrei que os homens brancos eleitos, eles receberam 3 vezes mais do que os homens negros, 4 vezes mais do que as mulheres brancas e 9 vezes mais do que as mulheres negras. Ou seja, a gente está com um problema que não se resolve com a reserva de cotas, de vagas nas candidaturas, nas listas. Então a gente precisaria sim pensar nessa reserva de vagas nas cadeiras, nos mandatos.
Mas com cuidado para não virar um teto, né? Que eu já ouvi isso aqui de especialistas. Se fosse uma reserva de vagas, por exemplo, de 30%, poderia ser um avanço inicial de cadeiras, mas que na prática virasse um teto com o passar do tempo, né?
Isso. A gente tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas, né, legais, porque talvez ainda no momento em que a gente está, o ideal seria, Marco, olhar mais para essas condições de disputa. Né? Volto a dizer, a distribuição de recursos. Tentar equalizar, tentar tornar mais igualitário e cobrar efetivamente.
Para as eleições de 2026, o TSE atualizou resoluções para incentivar essa participação feminina. Uhum. O que lhe chamou a atenção nessas medidas? Tem algo nessa linha de tentar, né, cercar mais essa questão do financiamento, de uma distribuição justa?
Sim, Marco. E eu acho que também é importante a gente olhar para alguns trabalhos que vão sendo feitos para além disso, no sentido assim, tem grupos de mulheres negras se organizando para proporcionar formações para as mulheres que decidem ser candidatas e ajudá-las, inclusive, a viabilizar suas campanhas, fazendo campanhas junto ao eleitorado também, para conscientizar. A gente vê órgãos públicos, até mesmo a Assembleia, Poder Judiciário, fazendo campanhas no sentido de sensibilizar o eleitorado. Então, assim, eu tendo muitas vezes a apostar nessas, digamos assim, nessa capacidade de organização, de mobilização da sociedade civil, porque, assim, em última instância, essas mobilizações, essas atividades, ações mais informais, mas que também estão lá na base, né? Elas funcionam. A gente tem aí exemplos de coletivos que conseguem, né, impulsionar candidaturas de mulheres, inclusive mandatos coletivos, que também é uma inovação interessante. E eu gosto muito de olhar para essas alternativas.
Marco. Dá para ser otimista com o futuro da representatividade feminina na política brasileira?
Olha, Marco, é difícil ser otimista, mas eu acho que é necessário que a gente mantenha um certo otimismo, uma certa esperança. E eu penso muito nesse grau de maturidade que a gente pode atingir. Porque, assim, essa discussão, e até é interessante, né, trazer aqui, essa discussão sobre a maior diversidade nos espaços de decisão, nos espaços políticos, ela vem sendo feita desde o século XVII, XVIII. Um movimento nos Estados Unidos conhecido como antifederalismo já trazia esse tipo de pauta, já dizia, olha, precisamos diversificar, porque até então se tinha muito esse princípio da distinção, o governo dos notáveis, né? As pessoas que governam, elas devem ser diferentes e, num certo sentido, superiores a quem elas governam, digamos assim. E aí, assim, daqui a pouco a sociedade vai mudando e revoluções vão acontecendo e se começa a trazer essa pauta. Não, peraí, a pessoa que nos governa, o governante, ele precisa ser próximo, ele precisa ter uma relação de proximidade, né, com os representados. E como é que se faz essa proximidade? Ah, precisa ser alguém parecido, precisa ter semelhanças físicas também, mas não só. E aí a gente pensa em semelhanças de classe e outros tipos de semelhança. E aí começa a sociedade vai começando a amadurecer esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, até chegar no que a gente tem hoje, de um eleitorado, inclusive, um pouco, aliás, bem mais consciente, no sentido de entender, olha, precisamos sim diversificar essas representações, porque as decisões que são tomadas nos parlamentos, no poder legislativo, até mesmo judiciário e executivo, mas agora pensando assim no executivo e legislativo, né, para o qual as pessoas são eleitas, as decisões tomadas ali, naquele espaço, elas impactam a vida da sociedade. Elas impactam a vida de um todo. Então, assim, como é que mães, por exemplo, mulheres que são mães, vão ser impactadas pelas decisões de homens que não sabem o que é ser mãe, né? E aí, assim, começando a pensar sobre isso, a gente vai chegando, a gente vai, né, a sociedade mesmo vai se organizando. E no Brasil, Marco, a gente tem razões também para ser otimista quando a gente vai pensar na história de movimentos feministas, na história de movimentos antirracistas, que conquistaram, que lograram, né, conquistas, vitórias no decorrer do tempo. A própria extensão da licença maternidade, hoje a gente vê a ampliação da licença paternidade, é uma demanda do movimento de mulheres. O racismo como crime era uma demanda do movimento negro na década de 70, 80. Então, assim, a gente tem que ter uma perspectiva histórica quando a gente olha, né, para o contexto mais contemporâneo, porque talvez olhando só para o hoje, a gente pode bater um desânimo. Mas aí, se a gente vai olhar para o longo da história, no que já foi conquistado, naquilo que já avançamos, né, próprio direito ao sufrágio, né? As mulheres não tinham direito de votar. Hoje elas têm o direito de votar a partir de muita luta, de muita organização. Hoje elas têm o direito de votar. Então, assim, e mesmo esse direito, né, infelizmente, aí recebemos notícias muito recentes de que é um direito que já vem sendo questionado, né, nos Estados Unidos. Mas é isso, assim, eu acho que a gente tem que olhar para exemplos que a gente já teve na história. E eu até trouxe aqui um breve levantamento, Marco, me permita compartilhar.
É, rapidinho, só que a gente está terminando o nosso tempo.
No mês de abril, a gente tem alguns marcos importantes, né? A gente pensa nessa discussão trazida, o mês de março, mês da mulher. Mas em abril nós também temos algumas datas interessantes de lembrar, por exemplo, 139 anos de nascimento da primeira prefeita eleita no Brasil, 44 anos de falecimento da primeira deputada federal eleita no Brasil, o aniversário de 84 anos da Benedita, que foi, né, a única mulher negra na Constituinte, primeira mulher negra eleita para o Senado e primeira mulher negra a governar um estado. E aqui em Minas, né, na própria Assembleia, a gente teve leis aprovadas, aliás, sancionadas no mês de abril, de proteção à gestante, de conscientização a respeito da menopausa e do climatério, de promoção de mulheres em espaços de liderança. Então, assim, temos que olhar para esses avanços, Marco, e olhar com um certo otimismo realista, tá, para o nosso futuro.
Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui, Diana, tão importante, né, para a democracia, um tema, né, que realmente é o tema do futuro, né, dos nossos parlamentos.
Agradeço, Marco.
Eu conversei com a jornalista e pesquisadora Diana de Azeredo, doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Falamos sobre ações em frentes diversas para o fortalecimento e a ampliação da participação política das mulheres no Brasil e dos desafios enfrentados por elas nos parlamentos atuais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.